noite. Antes de entrar aqui no tema que eu preparei para vocês, eu queria contar uma passagem que aconteceu hoje, que eu acho que é pertinente. Eu trabalho numa escola, crianças, né? Que é um pouco complicada, tem umas situações meio difíceis que acontecem, né? E hoje, antes de ir trabalhar, eu fiz minhas preces, né? Porque hoje eu ia vir falar aqui, eu tinha que estar tranquilo, calmo, né? Então pedi que tudo desse certo, corresse bem. E, na verdade, não estava querendo muito ir, né? E eu abri um livro de mensagens, estava dizendo assim, trabalhe, a vida não é só diversão e lazer, né? Então já puxou minha orelha, né? E assim eu fui, né? E, de fato, aconteceu uma situação desagradável, né? Com um conflito, assim, uma briga mesmo, que eu tive que até entrar na frente, né? Porque senão eu ia entrar nas vias de fato. Isso me deixou um pouco... Por mais que você já tenha vivenciado essas situações, né? A gente fica um pouco... Sai um pouco do eixo, né? E para a gente ver que sempre a nossa prece ela tem o resultado, ela tem um efeito, não o que a gente deseja, né? Não exatamente da forma como a gente deseja, né? Então, o conflito aconteceu. Mas havia uma garota lá, que era estudante também, que eu, na verdade, estava conhecendo hoje, que é a primeira vez que eu a vi, né? Tinha uns 11 anos de idade, de uma serenidade assim, impressionante, né? E também mostrando que o espírito, a gente não tem idade, né? Às vezes a criança te ensina, né? E essa criança, ela foi me acalmando, né? De vez em quando eu acalmar ela, ela que me acalmou, né? Ela, assim, com a serenidade, assim, você nem, mesmo sem falar nada, você via, né? Imperturbável, enquanto os outros estavam lá em conflito. E teve um momento que ela falou, né? Na hora que acalmou um pouco mais, que o pessoal que foi conversando, que a gente foi intermediando lá, né? A discussão, né? Ela falou, não, se me xingarem não tem problema, né? Que são só palavras, né? E ela falou com uma calma, assim, que os outros estavam brigando até... Acho que ficaram um pouco mais calmos, né? Tranquilizaram um pouco mais, né? Então, ela deu uma lição para eles e para mim, né? Então, achei interessante trazer para vocês, porque, assim, mostrou que a minha prece talvez não funcionou da forma como eu quisesse, né? Como eu almejava, mas ele, né, me trouxe aquela lição daquela criança, né? Tá bom? Então, o tema hoje seria expulsando obsessores, né? Pois é, né? E aí, né, então, já tive aí algumas lições práticas, né? Então agora vamos para a teoria aqui, né, vamos ler um pouquinho e ver o que os espíritos aqui nos falam, né. E aqui eu vou usar algumas passagens, algumas frases de Jesus ao longo da minha fala, porque Jesus ele tinha uma capacidade muito grande de síntese, né, e em poucas palavras, ele trazia uma lição, assim, um ensinamento fantástico, né? Então, ele resumia muitas coisas, né? Através das parábolas também, né? Mas aqui eu peguei algumas frases que eu vou falando aqui, eu vou passando, vou expondo, e aí eu vou sempre ilustrando com alguma frase dele curta, mas que já resume tudo. Então, esse tema, expulsando o obsessor, ele vai nos remeter a uma pergunta. Como que a gente faz para expulsar um espírito obsessor, né? Será que existe alguma fórmula infalível? Será que existe algum procedimento, algum ritual, né, que vai garantir para o obsidiado a paz? Primeiro a gente tem que pensar, o que realmente quer a pessoa que está passando por um processo obsessivo? Será que é ficar livre do obsessor? Então nós sabemos através dos estudos da doutrina espírita que na verdade os espíritos se ligam por afinidade. Pensamentos semelhantes, né? Então, o semelhante atrai semelhante. Isso acontece entre nós encarnados também, né? A gente acaba se associando com aqueles com quem nós temos afinidade. Por exemplo, pessoas que gostam de esporte, pessoas que gostam de viajar, né? Então, de acordo com o seu gosto, você vai se reunir com aquelas pessoas afins. E os espíritos também, né? Em relação a nós e entre eles também. E, além disso, nossos pensamentos, né? Eles são ondas, né? Que vão percorrer o espaço, e eles vão encontrar as pessoas que são afins e eles vão acabar se ligando a nós. Então, por esse ponto de vista, nós podemos dizer, né, que o obsessor, seja ele desencarnado ou encarnado, né, porque também existe o obsessor encarnado, né, também existe a auto-obsessão, né, a gente se auto-obsidia. Então, esse obsessor, ele vai se ligar mais facilmente à sua vítima porque houve uma sintonia entre ambos. Então, aquela pessoa que vive retamente, né, que é uma pessoa justa, que tem boas atitudes, ele vai atrair bons espíritos para sua companhia. Agora, aquele que tem maus pensamentos, maus atitudes, né, ele vai acabar favorecendo os espíritos inferiores a se ligarem a eles. Então, vai acabar facilitando o processo obsessivo. Né? E aí a vítima e o algoz vão ficar ligados, né, entre si, como uma verdadeira simbiose. Né? Então, o que nós temos que fazer em relação ao obsidiado? Né? Esclarecer ele que o tratamento dele vai exigir esforço ativo dele, né, da pessoa, na reforma íntima. Porque senão o obsessor pode até deixá-lo, né? Ele vai fazer um tratamento lá, o obsessor pode até se afastar momentaneamente. Mas será que ele não vai, com os pensamentos, com as atitudes do dia a dia, vai acabar chamando de novo aquele obsessor, né? Então ele tem que fazer a parte dele também, né? Para que o tratamento possa ser mais efetivo. É por isso que Jesus dizia, e aqui eu trago, né, Jesus com as suas frases: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. E também o Emmanuel, né? Ele nos chama atenção para isso também. Ele fala que obsessores são nossas próprias obras, são espinheiros plantados por nós mesmos. Então, quer dizer que nós, o que fazemos, acaba sendo nosso próprio obsessor, né? E agora, retomando o título, né, da exposição, que é o Expulsando Obsessores, eu tenho uma outra questão aqui. Será que expulsar o obsessor é a solução definitiva para o meu problema? Aí eu imagino uma situação muito comum, né? Nesses casos de obsessão. Que são dois inimigos do pretérito, do passado, que se encontram, né? E aí o desencarnado, às vezes, por motivo de vingança, ele vai perseguir seu adversário. Seu adversário, por sua vez, graças à sua invigilância, né, e aos seus pensamentos não tão corretos, vai acabar favorecendo essa perseguição, essa ligação. Mas será que nós podemos apontar entre os dois quem é o vilão e quem é o algoz, né? Quem é a vítima e quem é o algoz, né? Porque aquele que sofre hoje a obsessão pode ter feito sofrer lá atrás, né? Que existem rixas e desavenças que remontam a várias encarnações. Como que a gente pode afirmar que o obsessor é o, né, é o lado errado e o obsidiado é o lado certo? Será que é? E aqui a gente lembra de novo Jesus, né, e suas palavras. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao cárcere. Então, o melhor é nem ter o inimigo, né, nem ter o adversário. E se tiver, reconciliar enquanto é tempo, né? Para a gente evitar todo esse processo. É claro que se afastar de quem nos aborrece, de quem nos prejudica, em alguns momentos pode ser necessário para o restabelecimento de ambos, para que ambos tenham tempo para refletir, né? Então, em alguns momentos, o obsessor pode até se afastar de nós. Mas a solução definitiva pode estar sendo apenas adiada, né? Então, futuramente, eles vão se encontrar de novo. O que a gente precisa fazer, então, para a solução definitiva? Primeiro, perdoar o obsessor. E fundamental, né, ter humildade de pedir o perdão dele. E reconhecermos que também em algum momento erramos. Afinal de contas, é a reconciliação que Deus quer de nós. Que nós nos reconheçamos como filhos de um mesmo Pai. E enquanto a gente não compreender e aceitar isso, nós estaremos sempre indo e vindo dentro dos cárceres, né, das nossas ilusões. E aqui gostaria de enfatizar a palavra aceitar, porque compreender, às vezes a gente até compreende, né, a gente lê, estuda, compreende, mas o aceitar que tem que mudar, às vezes ainda nos falta, né, em muitos momentos. Então aqui, para fechar aqui, eu queria colocar três questões para refletir, não só enquanto a vítima da obsessão, mas também para os médiums, né, que vão trabalhar com os espíritos obsessores. Então, primeiro, antes de se regenerar, aliás, perdão, antes de regenerar nossos irmãos de sombra, é preciso se iluminar primeiro, né? Aí eu volto para Jesus e suas frases. Frases maravilhosas, né? Tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Os espíritos inferiores, eles só se submetem a uma autoridade, que é a autoridade moral. E a moral, ela não vem de belas palavras. Mas a moral vem aquela que vem dentro de si, né? Das atitudes, dos pensamentos, de como nós nos comportamos. É por isso que Jesus lidava com os obsessores de uma forma tão, que nos parece tão fácil, né? Quando a gente olha o Evangelho. Na época diziam que ele expulsava, né, os demônios, né? Usava esse termo demônios. Por que eles se submetiam a Jesus daquela forma tão tranquila, né? Porque eles viam a autoridade dele, a autoridade não era pelas palavras, mas sim a autoridade que vinha da moral nele, né, das suas atitudes, da sua elevação. Então, a reforma íntima está posta como essencial. Mas não só para o paciente, né, do processo obsessivo, mas também para os médiums que vão estar no centro espírita atuando. Porque a ação deles, dos médiums, vai ser mais efetiva quanto maior for o seu esforço no auto-melhoramento. Né? E se eu não tento me melhorar, não tento mudar minhas atitudes, talvez não vou ser tão efetivo. Né? O segundo ponto que eu queria tocar aqui é que nós devemos ajudar os irmãos através da oração. E todos nós sabemos da eficácia, né, da prece. É eu que eu diga hoje, né? Tive esse exemplo aí. Que realmente funciona a prece, né? Mas para quem que a gente deve orar? Pelo obsidiado ou pelo obsessor? E os dois necessitam igualmente de nossas orações. Uma vez que somos todos irmãos, a gente não pode cuidar de um e ignorar o outro, né? E nem apontar e dizer, esse aqui está errado e esse está certo, né? E aí vamos lá para Jesus de novo. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Então aqui ele já resumiu, né? Já deu um ensinamento aqui para a gente, para quem que a gente deve orar, né? Para todos, né? Então a prece vai trazer o alívio para aquele que está passando por uma obsessão. Vai modificar o ânimo dele, né? Fortalecer. E nós, enquanto médiuns, oramos pelos dois. E por último, né, terceiro ponto que eu queria tocar, para a gente refletir também que as dificuldades por que passa aquele que está sofrendo um processo obsessivo, se trabalhadas com resignação e fé, vão ajudar na sua evolução, né? Todas as dificuldades que nós superamos nos elevam. E Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Assim, os contratempos e os aborrecimentos que ele vai passar, né, que a pessoa vai passar, ela pode ser encarada de duas formas, com desespero, com revolta, ou com aceitação e humildade. No primeiro caso, o obsessor vai se sentir no controle, porque ele vê que as ações dele estão tendo resultado. Porque, em geral, ele quer o mal, né, o sofrimento da vítima. Agora, no segundo caso, em que haja um trabalho ativo da pessoa, com fé, né, não é porque eu estou numa dificuldade que eu vou ficar parado e não vou tentar trabalhar para superar a dificuldade. Mas enquanto eu estou trabalhando, eu trabalho com resignação, com fé que as coisas vão melhorar. Então, nesse segundo caso, o obsessor vai estar vendo aquela pessoa se modificando, aquela pessoa com fé, trabalhando, então vai acabar sendo um exemplo para ele também, né? Ele vai estar... Porque ele vai estar o tempo todo lá observando e vai perceber que aquela pessoa, né, está tentando mudar. E aquilo serve de exemplo para ele, serve de lição. Né? Então aqui o livro Palavras Libertadoras. Tem uma mensagem lá que chama Divino Contágio, a mensagem 9. Ela nos lembra que com nosso esforço no bem... nós contagiamos os irmãos de sombra. E esse contágio, né, esse divino contágio, vai fazer o quê? Vai transformando ele. E ele, por sua vez, pode transformar outra pessoa. E assim a gente vai, né, fazendo uma rede, né, através dos nossos exemplos. A gente vai contagiando, mas esse é um bom contágio, né? E, já que eu falei que o obsessor vai ficar observando o obsidiado, né, e vendo a transformação dele, ou não, né, não podemos perder de vista que eles não vão observar só uma vítima de obsessão. Mas quando a pessoa vem procurar o centro espírita, ele vai observar nós também, né, os médiuns, para ver se aquilo que nós estamos pregando aqui é compatível com o que nós fazemos lá fora. Então, muitas vezes, ele vai estar indo atrás, né, andando lá na semana e vendo o que nós estamos fazendo. Será que o que nós estamos falando, né, lá no centro é coerente? Então, mais um motivo para os trabalhadores buscarem a reforma íntima e o esforço, né? Eu acho que o mais importante é realmente você ter, se esforçar, buscar melhorar, porque a gente não vai ser elevado uma vez só, mas temos que caminhar, né? Então, para finalizar, o que nós podemos aí dizer sobre como expulsar o obsessor, né? Eu diria assim, que em algum momento a gente pode ter que se afastar para se recompor, né? Mas a solução ideal vai ser sempre a reconciliação e a transformação moral. Por isso que a melhor terapia, nesse caso, é sempre a terapia da caridade. Tá bom? Obrigado.